Pra você que se liga na Globo! Boa noite, pessoal. Estamos começando com mais um episódio do BetCast, gravado ao vivo no seu canal preferido do YouTube, que você não se registrou ainda. Registra aí, ativa a notificação, deixa o like no vídeo. A gente tem muita coisa para falar hoje. Vamos falar do United, vamos falar do Boca, vamos falar da Juventus, vamos falar da Espanha, vamos falar da Champions e, claro, vamos falar da coisa que o Corinthians mais gosta, né, Gabigol?
Libertadores? Ah, isso.
Vambora. Vamos começar falando o seguinte: eu vou dar uma frase pro Felipe e vou pedir para ele dissertar. Tá? Felipe Fernandes, muito boa noite. Boca boa campeão, noite. River amarelão.
É, por aí, né? Bem por aí mesmo. Boa noite, Theo, Netuno, Gabigol, pessoal que tá nos acompanhando. O Boca Juniors foi campeão, apresentando um futebol bem mais ou menos, né? E o River conseguiu perder esse título também, né? Acho que quem viu os jogos, o último jogo, a última rodada aí, deu para perceber o futebol bem descendente do River Plate, né? E o Boca Juniors, sem jogar nada, ganhou.
Quer explicar o cenário pra galera que não acompanhou?
Chegamos aí na última rodada, né, do Campeonato Argentino. Uma diferença de um ponto entre as equipes. O River Plate jogava fora e o Boca Juniors jogava em casa, né? O River Plate jogava fora contra o Tucumã e o Boca Juniors jogava em casa contra o Gimnasia La Plata, do saudosíssimo Maradona. Do jogo, ponto de vista de trabalho, não tinha muito mais do que inventar. O River Plate começou mal, saiu perdendo. Eu observei o mercado para fazer um leito com o Man, mas achava que estava muito alto ainda. E acabou que eu perdi o gol, né, do River Plate. E o Boca Juniors chegou ali no primeiro tempo, terminou 0-0. No segundo tempo, joguei só uma pedrinha só a favor do Boca, que estava muito mal, mas eu achava que no fim o Maradona ia entregar. Não foi o Maradona que entregou, mas foi o goleiro, né? O Tevez achou um chute ali, o goleiro deu uma frangadinha de leve. E aí, no final do jogo do River Plate, o River Plate esboçou uma pressão e tal. Joguei também a mesma pedrinha que eu joguei no Boca, joguei lá. Então, no final das contas, saí aí no 0-0. Mas foram dois jogos, assim, bem abaixo, né? Bem abaixo, assim, de nível técnico. River Plate, então, nem se fala, né, Tom?
Deixa eu te devolver antes da gente mudar de assunto. Gajardo.
Não tem
já deu
ainda, né? Não sei se já deu.
Tinha o campeonato argentino, falou vou ficar. Aí poupou na primeira rodada da Libertadores, tomou um sapeco da LDU. Também tava com uma garotada lá, né? E aí, exatamente. Assim, você perdeu um título faz parte do futebol, mas você perdeu um título pro seu maior rival na última rodada, onde você precisava, bastava vencer, mesmo jogando fora, é duro. Com tudo certeza. Deu certo pro Boca, né? Deu tudo certo. Porque assim, a normalidade era o River ganhar do Tucumã e ser campeão. Boca, independente do resultado do Boca.
A gente tem que entender também que o River Plate vem de muitos anos aí vitoriosos em cima do Boca, né? Ganhou a Libertadores em cima do Boca, né? Acho que foram duas Libertadores, se eu não me engano. Não sei, não tô muito bem esses dias não, mas pelo menos uma eu tenho certeza, né? Teve aquela desclassificação do Boca também, do gás de pimenta e tal. Mas aí, no argentino, as coisas não funcionam, né? E essa pressão que existe em cima do Gallardo, acredito que não vai fazer ele cair, porque ele é muito, muito bom treinador, né? E elevou muito o patamar do River Plate. Então, acho que
não. Tirar no meio da Libertadores também não vale a pena,
acho,
né?
Acho que é da Libertadores ainda, vamos ver. Acho que se cair da Libertadores e tal, acho que acredito até que o próprio Gallardo peça pra sair, porque eu não sei se ele vai ter força pra fazer uma renovação, né?
Posso falar duas coisas aí sobre isso?
Pode.
Sobre o título? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Primeira delas, parabéns para o Milton Rodrigues pela narração do jogo como um todo, mas a narração do gol foi maravilhosa. E a segunda, volta, Carlitos, volta que tem espaço para você aqui. Vem ser campeão aqui junto com a Fiel.
Bom dia. Se era clubismo, você podia ter avisado. Mas vamos embora.
Não, agora não tem mais alerta mesmo de clubismo. Não é igual a ESPN que solta
A gente paradinha. Só quis passar mesmo nessa coisa do Boca, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, então é só para dar os parabéns mesmo. E é isso. Manchester United e City. Manchester ganhando 3 das últimas partidas que jogou contra o City, se eu não me engano, pelo campeonato. O City ganhou se eu não me engano, na Copa. De resto, o United com esse time tiricento, com esse treinador horroroso, vem ganhando do City. Eu vou fazer um comentário aqui. O Fred, eu não consigo gostar do Fred. Eu não consigo elogiar o Fred. O Fred é tipo o De Jong pra você, Gabriel. Eu não consigo gostar. Mas ele vem jogando bem. E se você passar no Instagram do United, é só elogios pro Fred. Esse cara, nossa, babando. Meu Deus, enfim. Mas o nome desse time não dá pra falar outra pessoa, é o Bruno Fernandes. O cara mudou completamente o jeito do United jogar, né? Aí o que, que acontece? Essas vitórias em cima do City, mesmo não dando título nenhum pro United, porque eu acho que o United nem a Europa League vai conseguir, acaba dando uma sobrevida pro Solskjaer, né? É ídolo do clube, o pessoal já deu pra ele uma... Se era pra cair, já era pra ter caído antes. Agora é que não vai cair mesmo, né? Ganhou do Guardiola duas vezes, depois de 10 anos, né? Uma década. Aí eu pergunto pra vocês, com o time direitinho, ajeitadinho, né? Uns reforços, o Solskjaer dá pra vingar? Dá pra levar o United pelo menos próximo do que era o United naquela era de ouro, que a gente praticamente esqueceu?
Dá pra colocar o United novamente na Champions League. É, eu acho que é o primeiro objetivo aí do United, né? Primeiro objetivo que o Solskjaer precisa alcançar, né? Que é uma coisa que já há um bom tempo aí não vem jogando Champions League com grande regularidade. Apesar que eu tive uma vez foi quando eliminou o Paris Saint-Germain, né? Até com a falha...
Lembra daquela virada?
Aquela virada.
Todo mundo já tinha falado que o jogo acabou.
É, e acabou virando. É, e eu acho assim, a questão do Bruno Fernandes, eu acho que deu um gás até moral para a equipe. Obviamente técnico, pesa muito mais. E talvez eu acho que, pelo menos minha opinião pessoal, é que ele tá fazendo o que o Pogba não fez. Foi realmente jogar pro time, jogar com vontade. Cara, ele mudou, o passe que ele deu pro primeiro gol do Martial, espetacular, entendeu? Precisava de um jogador diferente o United e conseguiu agora com o Bruno Fernandes. Eu não sabia que ele era muito bom no esporte, mas o começo dele é bem animador, cara.
Ele era o melhor jogador do campeonato português, na minha opinião.
E aí tem algumas boas surpresas aí, como o próprio esse Brandon Williams, que joga como lateral esquerdo, joga como ala também. É um bom jogador, talvez esse seja um dos caminhos do United aí também. Martial sempre faz o golzinho dele. Eu acho que o Igalo vai ser um cara que pode participar bastante, principalmente agora na ausência do Rashford. É um cara que fazedor de gol, cara que o United precisava também, além do Rashford. Como eu falei, o Martial não é tão recorrente assim os gols. E acaba que venceu o maior, né? Mais uma vez venceu a maior equipe.
Gabigol adora a questão da história, né, Gabica?
Ah, sempre, né, cara? Não tem como deixar de lado isso daí, não. Parabéns pro United.
Boa noite, Netuno. Deixa eu te perguntar. Eu sei que eu te conheço. Tu acha que o United um dia ainda vai voltar pra gente como um time de back?
Boa noite, Theo. Boa noite a todos. Boa noite à nossa audiência. Eu acho que sim. Acho que sim. É, concordo muito com o que o Gabigol falou, principalmente com a última frase dele, venceu o maior, né? Não tem como ele comparar. Mas eu quero dizer que uma coisa, nós estamos equivocados. Eu estava meio offline esse final de semana e nós não falamos aqui do principal assunto futebolístico, esportivo do final de semana. Ronaldinho Gaúcho. Que Ronaldinho, não podemos nos ater de falar o que está acontecendo com o Bruxo, velho.
Na verdade, é tudo uma produção de um filme que vai rolar no Campeonato da Cadeia de Futsal.
Mano, eu vi essa parada aí do
campeonato
filme.
Que isso, rapaz? Oh, é um final de carreira espetacular, eu diria assim.
Tá vendo?
Eu acho que só o Assis pra bolar um final de carreira dessa forma pro irmão dele. Parabéns ao Assis.
Que irmão também, meu. Que precisa de inimigo, hein?
E tem a ver com aquela parada lá da 18K Ronaldinho, né? Eu acho que quando a gente viu, a gente falou, mano, olha o Ronaldinho no meio das pirâmides, né?
Aí, ó. Exatamente. Eu não conhecia aquilo ali, cara. Eu não sabia daquele lance de 18K. Eu
já tinha visto no
Instagram. Como é que um cara se enfia num troço daqueles, velho? Sinceramente, não tem explicação nenhuma.
Não tem, cara. Não tem cara, motivo,
eu,
né?
Eu não sei como que o Ronaldinho não veio parar na nossa área ainda. Cara, ainda vai.
Mas sabe o que que... Se fosse um jogador qualquer... Cara, a gente tá falando talvez de um dos maiores jogadores que surgiu aí nos últimos... Velho... O cara que tinha que estar agora do lado do Messi e do Cristiano Ronaldo. E onde é que ele tá, velho? Entendeu? O cara que tinha habilidade, futebol, bola no corpo, pra estar aí desbancando Cristiano Ronaldo e Messi. E tá, porra, tá de sacanagem.
Assessoria de imprensa mandou um abraço, né?
Nossa, não tem cara, explicação, velho.
Aproveitar que o Netuno já falou desse off-topic, segunda notícia futebolística mais importante do final de semana, MC Livinho virou jogador aí do Osasco Audax.
Quer dar alguma notícia do BBB também? Porque tá totalmente fora da pauta.
Não, mano,
tem que jogar uma opinião, quem sai no próximo paredão?
Cinco meses.
Mas quem é o MC Livinho?
MC Livinho é um funkeiro. Cara, depois você procura aí, Netuno, no YouTube, galera.
Pode ter também. Música famosa?
Ah, tem umas lá, aquela ô irmã gostosa que esse maluco tem, todo dia é salve, cola, não tem ninguém.
Meu Deus, cara.
Mas é sério, cara, 3 meses MC Livinho nos Osasco Audax, o Corinthians vai contratar. Vai botar o Janderson no Corinthians.
Cara, eu não sei, mas o MC deve jogar bem, porque...
Não, mas procura no YouTube, Netuno, nessas peladas de final de ano, se escreve Livinho jogando futebol pra tu ver. O primeiro chute que ele dá no...
Não quero ver ele jogando
bola. Eu tô imaginando o cara que tá escutando a gente na academia, na esteira, escutou o Gabigol cantar agora, caiu, quase morreu de rir, quase caiu. Força. Acabou, Gabigol?
Acabou.
Ó, mas eu acho que ele ainda vai ser contratado pelo Corinthians no futuro.
Nosso
o
bruxo.
O sonho dele é ser Corinthians, inclusive.
Tu viu? Nosso bruxo Ale Oliveira tá fazendo uma trip pro Paraguai pra visitar o Ronaldinho Gaúcho do
time. Olha isso.
Ele, a Luiz, mas não sei os malucos ali. Puta. Que isso, cara? Vai virar carnaval no Paraguai.
Felipe Fernandes, voltando ao assunto. Quem tu acha que sai no BBB? Brincadeira.
Não, o Felipe Fernandes, ele é altamente atingido por isso, porque ele, de acordo com muitos atleticanos, Ronaldinho Gaúcho é o maior jogador da história do Atlético.
Não.
Tô certo ou tô errado, Felipe
Fernandes? Ronaldinho Gaúcho fundou o Clube Atlético Mineiro.
Eita!
Maior ainda, hein?
Chega, diferente, é diferente.
Maior ainda, hein?
Não é bem assim. Maior, assim...
Como é que tá o coração, né? Felipe, em relação ao Ronaldinho?
Não, eu, pra mim, ele foi o maior jogador que vestiu a camisa do Atlético que eu vi jogar, né? Que eu vi jogar, sim. Mas não posso falar do Reinaldo, por exemplo, né?
Jogador Reinaldo muito ganhou importante. Libertadores?
Não ganhou, não. Mas vocês não entendem. Não vou falar aqui, não, senão vocês vão começar a me zoar.
Manchester
já.
United, Felipe, você que morou na Inglaterra. Fala pra gente a importância dessa vitória. Essas duas vitórias nessa Premier League contra o City, o que traz de confiança lá para a galera de Manchester e o que tu espera do futuro do Solskjaer?
Sim, acho que falando de futuro para o Manchester, assim, eu não acredito que o Solskjaer seja o treinador que vai fazer o United virar o time de Beckham novamente, né? A gente passou um tempo ali com o Manchester United sendo um time claramente de lei, né? A gente quase nunca ficava a favor do United. E agora, até com o Mourinho, né? A Mourinho a gente só comprava algumas bolas paradas. E o Solskjaer trouxe uma esperança nova, né, pro time. No começo deu um pouco certo, depois parou. E agora a gente está vendo essa ascensão muito por causa do Bruno Fernandes. Né? Um jogador que entrou e mudou muito o patamar do time. Né? Agora, não sei se ele é um bom treinador para tocar um projeto futuro. Pro Manchester United. Acho que
não serve, né? Não encaixa.
O que eu tenho lido, assim, é que ele trouxe um pouco mais dessa confiança de vencer o Guardiola, porque realmente os torcedores do United e o próprio time estavam muito sem confiança, né? E essas duas vitórias aí pode ser que dê um pouco mais de confiança para que eles tornem aquele time de back, né? Agora, não vejo isso em campo ainda. Sendo bem sincero, obviamente vem conseguindo vitórias, contra o Derby foi um time de back, né? Mas acho que na Premier League, quando enfrentam uns times de mesmo nível, um nível um pouco abaixo, ainda não é aquele jogo fácil que a gente gostaria que fosse.
Boa. Eu posso chamar um assunto de trade, de trader?
Claro.
A gente fala tão importante quanto abrir a posição é fechar a posição, né?
Sim.
Que sirva pra galera aí da Bolsa de Valores. Que afundada, hein? Que red, meu. Que isso, rapaz. Tava isso olhando agora.
Chama especulação.
88, mas que afundada, velho. Que louco. Eu vou comprar umas. Cara, eu comprei ação da Gol, sexta antes de sair de férias. Pensei, bah, caiu 30%, baita negócio. Bah, caiu mais 20% hoje. Cara. Que
afundada. Sabe o que tem que fazer? É martinguei nos pênaltis e vamos pra cima.
Cara, martinguei nos pênaltis é uma boa estratégia.
Vambora. Juventus, ó, vou lançar a matéria e vocês comentam, tá? Juventus demonstra superioridade, retoma a ponta do campeonato e praticamente tira a Inter da disputa pelo título. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Demorou, hein? Nós estamos cantando essa pé desde o primeiro turno. Só agora a Lazio está trabalhando.
A Lazio é que está ali. Agora eu pergunto para vocês, quem tem o futebol mais vistoso? A Lazio ou a Juventus?
A Lazio. Tem que dizer que é a Lazio. Essa Lazio está com cara de Leicester, não está com cara de Leicester?
Está com cara de Leicester. É verdade.
Cara, eu vou quebrar muita cara se a Lazio for campeã. Não porque eu não queira, entendeu? Mas pela minha opinião concreta, eu acredito que a Juventus, fim das contas, acaba levando, né?
Cara, eu vou quebrar a cara e vou tomar ali um red por causa dessa Lazio.
Cara, eu vou te falar.
Você tá lá, né, Juventus,
o campeão. Tô nele e tô no Barça.
O Barça vai ganhar. Nós vamos chegar lá. A consistência da Juventus é algo impressionante, né? Porque assim, ela joga às vezes mal. Se bem que nessa partida, especificamente, o meio-campo da Juventus no primeiro tempo até que funcionou. Mas olha, é impressionante o que a defesa da Juventus joga. Isso aqui, cara, às vezes não produz no meio, não produz no ataque, mas a defesa é sempre muito consistente. Isso já é de anos. E a Inter praticamente não teve chance nenhuma no jogo. Perigosa mesmo, eu não me lembro.
Foi boa para Bechtel? Eu acabei não fazendo esse jogo.
Cara, não foi. Não foi um jogo bom para Beck. Não foi um jogo bom para match odds. Talvez trabalhar um pouco ler a Juventus teria valor. E em alguns momentos ler a Inter teve valor. Mas assim, conforto mesmo na posição, nada muito claro. Achei que a Juventus melhorou um pouquinho no meio campo. Até no primeiro tempo você pensou assim, caramba, agora sim o Sarri acertou. Mas o segundo caiu demais na hora da ligação.
É que a gente vai falar ali de Champions depois, mas adiantando, você acha que jogar como jogou contra a Inter, eu vi os melhores momentos, né? Passa?
Depende da postura do Lyon. Se o Lyon for amedrontado para ficar só defendendo, ele causa sim uma dificuldade para a Juventus, porque eu detesto a Juventus tendo que rodar a bola e tendo que propor jogo. Você já percebeu como a Juventus tem dificuldade de ficar só chuveira na área? A diferença é que quando ela chuveira na área, o Cristiano Ronaldo faz a diferença, porque ele acaba tendo uma vantagem contra os zagueiros. Agora, se o Lyon falar o seguinte, quero sair, aí a Juventus passa.
É difícil,
hein? A hora que o Lyon falar assim, vou, aí a Juventus...
Entendeu? Difícil, hein?
É difícil. Pra mim passa a Juve, mas ainda mais agora, né? Tirou um peso enorme das costas, tirando a Inter do caminho, né? Porque agora é a Lazio. É só esperar a Lazio vacilar. Que a Lazio tá acima da curva.
É, a questão é esses jogos desmarcados aí, né? Como que vai chegar as equipes, sim, né? Vai saber dependendo do momento,
além disso, né,
cara?
Campeonato suspenso, né?
O campeonato tá suspenso oficialmente agora, né?
Só essa notícia, tem 30 minutos.
Vamos ver como é que... Porque assim, a gente sabe como é que é a questão de ritmo, né? Vamos ver se a Lazio não... Sei lá. Não dá aquela queimada na largada. Mas a verdade é que com quase 10 pontos pra trás, a Inter vacilou demais e briga agora só pela Europa League. E olhe lá.
A Inter tá fora do título agora, né? Agora não busca mais, né? Ficou muito
longe. Parou de dar liga a Inter... Depois de, não, sei lá, a Inter...
Do modelo de jogo
a Inter do Conte, jogava no contra-ataque, aí depois passou a jogar propondo, não foi muito bem. E depois quando precisou contra-atacar, não tinha ligação.
Anota a cal aí do Theo Borges aí com a minha cal junto. Time que joga de forma reativa, igual a Inter jogava, muito no contra-ataque, etc. Geralmente é fogo de palha. Ela tem começo muito bom, mas na hora que começa a pegar os times que precisa ganhar... Ou seja, os times começam a só defender, etc., complica muito.
Ainda não tem substituto para os jogadores principais.
Não, é só você olhar a diferença. Compara, não estou falando de jogador, estou falando de modelo de jogo. Compara a Lazio com a Inter. É diferente, muito diferente
o modelo de jogo. A Inter tem uma boa defesa, mas não consegue fazer a transição para o ataque. Se o Lukaku não joga, fica horrível. Se põe o Sanches no lugar do Lautaro, horroroso, só correria. Nossa.
Horroroso.
Dizer muito mais, né? Geralmente, os times que são campeões são times que propõem jogo, né? São times que... Acho que foi o Netuno que falou isso, né? Um tempo atrás, a gente concordou com ele também. Véi, time que joga em contra-ataque, etc., pode ser campeão? Pode. Mas
uma vez ou outra vai chegar, mas depois...
Mata, entendeu? O que aconteceu com o Leicester foi muito, muito fora da curva, principalmente que Liverpool, Manchester City, Manchester United e Chelsea... Eles
estavam numa temporada ruim, né?
Tava uma temporada muito
O bom da Lazio é que só tem a Juve pra disputar agora, né?
É,
E eu vou te falar, vou lançar a braba. Talvez a Atalanta ainda passe a Inter, hein?
O quê?
Quantos pontos atrás tá a Atalanta?
Seis. A Atalanta tem 46 pontos.
6 pontos agora nesse momento.
Impensável,
meu. Oh, outra coisa, só para finalizar, o Theo, aquela questão que a gente falou, né? De novo de bala. Entrou no decorrer, né? No lugar do Douglas Costa, claro que o Bernardes acabou entrando também.
De bala, meu Deus.
Novamente, eu acho que na melhor posição dele. Será que finalmente o Sarri vai acertar? Fala, mano, de bala precisa jogar um pouco mais solto. Eu acho que seria o melhor caminho.
A Inter também vai. A Juventus com o Lyon também vai ser portão fechado?
Provável, né? Acredito que não.
Lyon e.
Juventus? Juventus, Lyon.
Cara, na França aí, a gente até ia tocar nesse assunto mais pra frente,
né? Na Itália.
Se for na Itália, vai, com certeza.
Então, é, mas eu não ouvi nada de ter portão fechado no jogo.
O próprio PSG que a gente ia falar, né, Theo?
O PSG já vai. É, a gente vai falar disso daí. Vamos falar então da troca de liderança na Espanha e de quão mal vem jogando os dois postulantes ao título. Porque, olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Não sei quem teve a oportunidade de ver ou não teve, mas vamos lembrar aqui. Barcelona jogou com a Real Sociedad, ganhou de 1-0 num penal mandrake que o Messi bateu.
Pênalti safado, hein?
Pênalti muito mandrake. Mas a Real Sociedad foi punida por gol perdido. A Real Sociedad perdeu gol demais.
Perdeu gol demais.
Né? E o Betis, e já o Betis ganhou do Real Madrid em casa. Aí sim, o Betis produziu pra ganhar e já era pra ter feito antes. Apesar do Real ter tido um bom momento no jogo ali, o Real continua expondo o ataque manco, que depende muito do Vinícius Júnior, que ainda não está pronto para a finalização. O Mendy, quando entra, é um desastre. O Marcelo, quando entra, toma muito bola nas costas. O Militão na direita, meu Deus do céu. E assim a gente vai. O Real Madrid, cara, não, na minha opinião, não passa do City. Só se ele brotar uma árvore no meio do asfalto.
Complicou muito.
Pariu, porque na moral... Já não joga o Sérgio Ramos. Ainda
queria que ter pego esses jogos quando tava naquela fase boa, né? Putz. Agora já voltou a mesmice.
Mas vamos voltar pro Barcelona, vamos focar aqui. Vamos. Cara, como deu trabalho a Real Sociedad pro Barcelona?
Demais, cara. Demais.
Pariu.
Olha, eu falando de operação, eu trabalhei essa partida. Cara, foi muito difícil. Pro Match Odds era praticamente impossível, né? Talvez trabalhar a lei... O Barcelona,
eu cheguei a trabalhar back e a Real Sociedad com a moeda, pra te ser
bem sincero. Não era errado. Pra quem trabalha lei ou favorito aí, foi uma boa oportunidade. Pra mim, eu já falei, eu não tenho saco pra isso, então eu não faço. Parece que toda vez que eu entro, eu tomo gol, então é um tipo de trade que eu não faço. Prefiro ficar de fora, se o Barcelona estiver bem, eu faço back Barcelona, senão eu não faço. Ou se não, faço como o Theo fez aí, coloco a moeda back Sociedad. Engraçado, cara, que no segundo tempo, eu não sei se vocês vão lembrar... Mas teve um período, foi ali entre os... Já depois dos 60 e tal, que o Barcelona dominou, cara, as ações contra a Sociedad. Eu falei, cara, esse é o momento daquele back situacional Barça. Onde já tava batendo mais de 2, tava legalzinho. Barcelona já dominando tudo. Falei, pô, legal. Entrei, tomei uma cortada de giro, fechei. Aí logo depois, um pouquinho depois, o Barça encontrou o pênalti lá com o Messi, né? Aí, engraçado que na hora eu já comecei a pensar, falei, cara, vou deixar a moeda Sociedad. Aí eu percebi como que é doido as coisas, né? Quando eu comecei a pensar nisso, por sorte eu não fiz, eu acabei não perdendo a moeda por conta disso, por sorte mesmo, que foi o tempo do Barcelona achar o pênalti. Doideira, cara, porque pra mim também a Sociedad tava muito mais perigosa, era cada descida do Barcelona um infarto no contra-ataque da Real Sociedad na defesa, cara. Bizarro, bizarro. Eu achei assim que muitos dos lances o Piquet foi muito bem. Achei que foi uma partida muito boa do Piquet, cara. Desarmou demais. Foi providencial algumas situações. Claro que a maioria delas a Real Sociedad acabou perdendo.
A Real Sociedad perdeu, na minha opinião, perdeu pra ela mesma. Não seria nada de errado a Sociedad ter saído até com 2-1, 2-0 ali no Camp Nou. De tanto que ela produziu. O problema é que
o Isaac mesmo, cara, o Isaac perdeu muito gol, Alexander Isaac.
Foi horroroso. Foi. E aí você tem um Barcelona ganhando tipo uma mandrake, porque na minha opinião esse pênalti foi bem mandracão. O juiz parece pênalti que...
Pênalti camisa, né?
O VAR falou assim, ó, o seguinte. Se você quiser marcar, dá pra marcar. Tem precedente. Aí o juizão falou, beleza, é comigo. Aí foi jogar o Real Madrid. Meio pressionado já, né? Tendo perdido de novo a liderança, porque, porra, vinha do El Clássico, Vinícius Júnior fazendo gol, Mariano fazendo gol, aquela coisa, tudo que tinha pra dar certo aquele dia deu. E aí vai jogar com o Betis, uma odd do Real Madrid mais ou menos ali a 1,80. Começou até muito bem, o Betis começou a tomar conta do jogo, foi muito tranquilo de trabalhar a lei real em alguns momentos do jogo, bons momentos. E olha, eu vou te dizer, o Betis poderia ter feito mais. Mas aí é que entra a falta de atacante no Real Madrid. O Real Madrid geralmente ganharia esse tipo de jogo se tivesse um homem-gol. Porque teve oportunidade para isso. Bola alçada na área, várias situações de perigo. Como falta esse homem-gol, que o Barça às vezes consegue com o Messi quando está num bom dia, ou com o Griezmann, ou com o Suárez, o Real Madrid acabou não conseguindo nem empatar, né, com o Betis. Inclusive, com aquela barata voa do Real Madrid indo para cima no final, o Betis poderia até ter cutucado mais um. Né? Enfim, consegui pegar os dois gols do Betis em Real Madrid, não com muito, mas acabou pagando bastante para o que eu estava dentro. Mas olha, vou te dizer, para mim o Real assina aí o atestado de vice-campeão.
Tomara. Até aproveitando aí a sua fala, a gente comentou aqui em programas passados, muitos programas passados, num back Real Madrid a 2,50 para ganhar na Liga, né? Essa odd do Real Madrid chegou a bater 2,80, oh, perdão, 1 e chegou a bater aqui 1,45, 1,55, né? Pro Real Madrid ganhar a La Liga, e agora ela tá de volta a 2,50. Na minha opinião, se você não fechou ainda, não mexeu na posição, tá na hora de fechar nesse 0x0 aí, porque o Real Madrid teve tudo para fazer e não fez, né? Então, na minha opinião, agora começa a ser flip, né? Ou seja, você não sabe para que lado a moeda vai virar. Naquela época, tava bem claro que o Real Madrid tava bem melhor que o Barcelona, né? E agora o Real Madrid, não sei o que que tá acontecendo, né? A gente especulamos aí já durante alguns programas, entender o que que tá acontecendo com esse Real. Mas eu fecharia, né? Se alguém fez essa entrada aí junto com a gente, tanto que eu já fechei ela lá embaixo, né? A gente já vem falando isso em alguns programas. Se você não fechou ainda, feche, entendeu? Deixando bem claro aqui.
Eu sigo no meu back Barça aqui.
Não, mas foi do assim, você falou que você já tava back Barça, que você iria seguir, né? A gente falou mais aquela questão daquele momento que a gente achava a odd desajustada, né?
Mas se a gente botar as fraquezas um na frente do outro, o Real Madrid perde muito mais do que o Barça. Porque o Barcelona, apesar de estar com uma saída de bola ruim, o Barça ainda faz gol.
O Barça é uma porra, né? Como diz aquele comentarista famoso. O Barça é uma porra, mas o Real não sabe. Tem a faca e o queijo na mão e não resolve.
Deixa eu fazer um relato pessoal. Como eu tô back Barça para ganhar back Juventus, hoje eu tenho mais medo, digamos assim, da Lazio que do Real Madrid nessa minha entrada aí.
Eu também teria.
Eu tenho mais confiança hoje no meu back Barça para ganhar a Liga do que no meu back Juventus para ganhar a Série A.
A única vantagem do Real Madrid, se é que dá para chamar assim, é que o Barça pode passar para a próxima fase da Champions e o Real Madrid talvez não. Mas mesmo assim, eu ainda acho que no duelo das dificuldades, o fato do Real Madrid não ter um homem-gol, por mais que o Real Madrid tenha, quando está jogando o time titular, numa defesa e um meio-campo sólido, Real Madrid peca em não fazer gol.
E
não
o Benzema?
Quando virou para 2020, ainda é temporada 2019-2020, mas depois que virou para 2020, ó, morreu.
Morreu o Benzema.
Morreu o Benzema. E o Barcelona ainda conta com a volta do Suárez.
Pois é, mas volta quando?
Não sei se volta ainda, né, no Campeonato Espanhol, né? Não sei se o Felipe sabe ou se o Gabigol sabe. Não, já não tá sei. Uns dois meses, não tá fora?
Eu acho que ele volta, cara.
Se voltar, tá velho, aí ainda é uma cartinha na manga.
É um belo reforço, hein?
Pois é. Bom, a gente falou de Juventus, falou de City, falou de Barcelona, falou de Real, então vamos entrar em Champions League. Essa semana a gente tem o confronto da volta entre Leipzig e Tottenham, Valência e Atalanta, Liverpool e Atlético, PSG e Dortmund. A gente já vai dar os detalhes de cada jogo, vamos começar com Leipzig e Tottenham. Gabigol, puxa as odds aí pra nós, pra gente dar uma pincelada.
Leipzig e Tottenham aqui no Bodog, nosso parceiro aqui, aliás, bom lembrar isso. Leipzig a 1,51, Tottenham a 5,75. Caramba, uma odd em 50 pro Leipzig, rapaz.
Leipzig ganhou o primeiro jogo 1-0.
É o primeiro jogo.
Champions League, se eu não me engano, é a primeira vez que vai pra fase de mata-mata a 1,50 contra o Tottenham, que foi finalista na temporada passada.
Bizarrice, né?
A fase do Tottenham é horrorosa. A gente sabe.
Nossa, aliás, o Leipzig esse final de semana, perdão, tem que falar isso, né? Cara, como o Leipzig perdeu o gol contra o... Tudo
perde
bem.
Perde muito, também. Que time que perde gol.
Nossa, cara. Perde gol demais.
Deus.
Meu Deus, aquele... E, cara, começou com o Poulsen titular ainda. Nossa, rachou de perder gol.
Perde muito gol. O time Werner, acho que é o maior perdedor de gol que tem da história do futebol.
Assina embaixo.
Cara, se ele fizesse todos, gol, ele cara. Teria números de Cristiano Ronaldo e Messi, com certeza.
Perde muito gol.
Então vamos lá, a fase do Tottenham é a seguinte, eu ouso dizer que se o Tottenham fosse o time grande, o Mourinho já tinha caído, né? É que o Tottenham está acostumado ao quase, ou nem isso, né? Mas o Mourinho está enfrentando uma draga ali, depois de um bom momento de início. O Tottenham foi eliminado, se eu não me engano, na FA pelo Norwich, que é o último colocado na Premier League. Veja
time
bem.
Do passarinho.
Time do passarinho amarelo, veja bem. Né? Primeiro jogo, o Tottenham não tinha nenhuma saída de jogo, era só balão. Horroroso, horroroso, dependendo do Lucas o tempo todo. O time do Tottenham sem criatividade nenhuma. Se continuar, não, sinceramente, por mais que perca gol o Leipzig, se continuar assim, como a necessidade é do Tottenham, a não ser que o Tottenham abra o placar numa bola parada, que é uma arma boa do Tottenham, tem gente alta lá, e se retranque. Porque se for pra cima do Leipzig, cara, vai tomar pipoco, vai tomar pavor, ou vai ser difícil. Eu não sei como vai se comportar o Leipzig nesse jogo. Se vocês tiverem alguma ideia...
Cara, eu acho que o jogo é meio replay do primeiro jogo, entendeu? É o Tottenham tentando achar um gol ali, ou numa corrida do Lucas, ou a bola pra área. Pra alguém fazer de cabeça ali. Fora isso, o Leipzig com a bola no pé, mandando no jogo. Pra mim, eu vejo o jogo muito dessa forma. Um jogo difícil pra trade, eu acredito, esse jogo. Tá. Até porque esse back Leipzig aqui tá meio esmagado demais.
O primeiro jogo foi fácil pra trade, porque o back Leipzig tava lá em cima.
Pra vocês, agora, eu acho... Essa odd é muito por conta do mau momento do Tottenham.
E os desfalques também, né?
É o conjunto de tudo, né? Do resultado do primeiro jogo, do momento dos times, de como os times estão jogando. E eu não acho que tá errado essa odd, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo.
Pois cara. É, assusta, mas não 60, tá errado.
Só, por pra, aí, mas... só pra puxar aqui pra galera, a gente todo mundo sabe, já Harry Kane e Son fora, né? Isso é de conhecimento, mas
péssimo
ainda...
momento pra perder o Son,
né? Perdeu o Kane de novo, que coisa. Toda hora que vai decidir alguma
coisa. Não, o Kane nem voltou. Voltou.
Kane tá parecendo o Neymar. Não voltou. Não, mas de novo, tentando ir fora de novo, né?
O Kane é tipo o Douglas Costa.
Cara, sem o Sissoko.
O Kane não amarra a chuteira do Douglas Costa.
Sissoko fora, né, cara? Que é um jogador importante no meio campo. Dá um físico melhor, dá uma velocidade. É um cara polivalente, forte. Tá no meio craque. O Bergui, que acabou de ser contratado também fora, tornozelo. E o Davis, né, que é o lateral esquerdo, também fora, né? Inclusive a prévia tá com o Lohia, o Rie, o Alderweireld, o Sanches, Dyer, Vertonghen. Então, ou seja, fazendo uma linha de três aqui. Aí com o Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas Moura e Dele Alli. Ou seja, a gente vai depender do Lucas Moura ou Dele Alli marcar gols. Cara, eu acho esse meio campo... Eu não gosto desse Harry Winks, velho.
O Dele Alli tá que nem as ações da Petrobras, né? Começou, vai, agora só cai esse Dele Alli.
Ele poderia, acho que o Tottenham poderia ter vendido ele na alta.
Perdeu agora o tempo já... de fazer o um negócio, né?
E aí, Filipão, o que tu acha?
Cara, eu acho que esse jogo, o Leipzig vai jogar estilo Bundesliga mesmo, assim. Acelerar o jogo, vai pressionar bastante o Tottenham. E o Mourinho... Perdeu a confiança no elenco, né? Ele já falou nessa última coletiva que compraram aí o Ndombele, né? Do Lyon, e que ele precisa demonstrar por que foi contratado, tá fazendo péssimas atuações. Quando o Mourinho começa a atacar jogador dele, a gente sabe o que dá, né?
Então, é lei.
Então, a situação do Tottenham aí complicada. O Leipzig é mais time do que o Tottenham hoje. O Tottenham vem numa fase péssima. Acho que a odd tá até justa. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, como vocês falaram, o Leipzig gosta de perder gol, né, velho?
Champions League é sempre um campeonato ímpar, né, velho? A gente vê bastante coisa. Inclusive, o Werner também aparece como dúvida, uma lesão na coxa. Não sei se
Na minha opinião, o jogo do Leipzig passa muito em cima do Timo Werner. Se o Timo Werner não estiver bem, o Leipzig não joga bem. A gente tem o Sabitzer lá e tal, tem o Angelino que tá jogando aberto pela esquerda, mas tá muito
como
mal.
Como é também. A cruzamento de Angelino em rápido?
Muito mal,
Angelino. Como ele estreou só bem, depois ele...
E aí tem o Nkunku, né, que o Gabigol gosta muito, que joga na direita também.
Cortou, tá
careca. Não tá reconhecendo. Então passa muito em cima do Timo Werner, do Nkunku e do Sabitzer o jogo.
Posso
do,
soltar um atípico pra esse jogo?
À vontade. Claro.
Cara, na minha opinião, se esse jogo for pra trocação, o Tottenham vai tomar um vareio. Qual que é a situação pra trocação? O Tottenham sai perdendo logo no comecinho do jogo. Então, se você vê o Tottenham perdendo logo no comecinho do jogo e o Tottenham tendo que sair pro jogo, meu amigo do céu. Se você vê o Tottenham...
E no caso aí do Leipzig, cara, eu acho que é uma das equipes mais chatas pra você estar com o placar adverso. Eles são mais perigosos
que eles estão vencendo. Dá contra-ataque pro Leipzig,
na minha opinião. Nossa senhora, meu Deus.
É, o pessoal ali no chat tá lembrando a gente aí do zicador de tip, né? Mandar um abraço pro zicador de
tip. Ah, é verdade.
Caramba.
Pra você ter ideia, o Gabigol lançou um ambas marcam no Leverkusen com o Frankfurt. Os dois times de extremo contra-ataque da Bundesliga.
Não nada, o Frankfurt, hein?
O Leverkusen destruiu com o show do Paulinho.
Nossa.
Lembrem vocês, né?
Paulinho,
o Twitter e o Instagram do Leverkusen estão só que baba o Paulinho. E olha que é bom ver o cara jogando, meu, porque realmente ele fez dois golaços.
Nós estamos falando do Paulinho do Vasco, que tem, se não me engano, 18
Exatamente.
Anos.
Exatamente. É. Voando, menino, hein?
Então tá na seleção, né?
Tá na seleção sub-20.
Ah, tá
na
sub-20.
Tá na seleção sub-20. É um dos principais da seleção sub-20. E engraçado que ele tava meio sumido no Leverkusen, ele voltou agora tendo chance.
Muito por conta da seleção também. Provavelmente eles viram o cara jogando na seleção, pô.
Jogou cara, muito.
É a seleção principal, esse Paulinho, velho. Eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele um excelente jogador.
Joga demais. E
os atacantes que nós temos aí, Gabriel Jesus, essa turma toda, eu vejo o Paulinho o cara que tem mais futuro de dar alguma coisa pra seleção brasileira.
A gente deixou uma enquete lá no Telegram. A gente vai falar dos jogos aqui. Você vota lá com a gente no nosso Telegram. Quem não é inscrito, se inscreve lá. Pesquisa lá o canal BetCast sobre quem passa. Então, na opinião de todo mundo aqui, hoje do Leipzig está justa. O Tottenham está em maus lençóis e pode até ser goleado, dependendo da situação, se precisar do resultado, né? Claro, a gente não é vidente, não é bruxo aqui, mas a situação do Tottenham é feia. E aí o Mourinho criticando o jogador, essa aí eu não sabia.
Aí tem outra coisa, no Tottenham não tem o Loriente pra fazer um golzinho de bacia no finalzinho.
O seu amigo Loriente, né? Vamos lá, vamos falar então de Valência e Atalanta, que vai jogar de portas fechadas, sem torcida. Uma sacanagem, né? Porque o Valência precisa tirar uma vantagem de 3 gols da Atalanta.
Só isso.
Contava muito com a sua torcida lá no Mestai e não vai ter ninguém.
Esse jogo...
Os estão protestando lá, não querem que tenha transmissão, os jogadores do Valência. E, cara, a situação do Valência é sair pelado atrás, sei lá, vai ter que ir pra cima.
Esse jogo é depressivo, esse vai ser um jogo depressivo.
Vai ter que entrar literalmente com fantasia de bumbum e festa de pinto.
Uma pergunta, não tem torcida por causa do Corona ou alguma
outra? Corona. Coisa? Corona.
2,85 odd do Valência, 2,30 do Atalanta.
Continua favorito Atalanta mesmo fora de casa, olha aí.
0-0 esse jogo.
Geralmente a gente tem a seguinte questão: quando um time goleia no primeiro jogo, o outro time, pelo fato dele ter que vencer, tá com a odd mais baixa. Essa Atalanta não. A Atalanta tá com a odd mais baixa do que o Valência. Mas a gente sabe que a Atalanta é um time reativo. O Valência vai ter que ir pra cima de qualquer jeito. Provavelmente pode até assustar, abrir placar cedo e tudo mais, mas vai acabar dando espaço pra Atalanta. E aí vamos ver como é que vai ser. Se eu tivesse que colocar uma moeda, eu iria em ambas as equipes marcando aqui, mas eu não quero zicar.
Cara, é engraçado dessa parada aí que a gente conversou, falou, mano, vamos mandar onde? 2,5 ambos, 2,5 ambos. Enfim das contas, em cima da hora, puxei pro ambas.
E o Frank quase que não teve oportunidade.
Cara, ó, pra você ver, é difícil, a gente até costuma brincar, né, da volando. O mercado é foda, né, velho? Porque tava pagando 3 ticks a mais do ambas, foi o que me atraiu. Eu falei, pô, não é possível. Eu fiquei pensando comigo, falei, pô, pensar em 3 gols e não pensar nenhum do Frankfurt, que essa defesa horrorosa, o Leverkusen toma gol todo jogo, tá aí.
Olha, eu vou falar pra vocês, apesar de ser estreia da Atalanta em Champions e logicamente ser estreia nas oitavas, se ela perder essa classificação vai ser uma decepção muito grande.
Ah, não perde. Não, tem gol qualificado.
1,36 o ambas nesse jogo, tá?
Vixe, sai pra lá. Liverpool e Atlético. Primeiro jogo, né? 1-0 para o Atlético, lá no Wanda Metropolitano. O Alisson, não sabemos se joga ou não, provavelmente não. Esse goleiro reserva do Liverpool é uma tiricinha, um primo talvez distante do antigo goleiro do Liverpool, saudoso, galã lá, o Karius.
Karius.
E o Liverpool vem de 3 resultados negativos e 1 positivo. Né? Imagina se perdesse para o Bournemouth, né? Ou se empatasse. O Milner fez um gol ali quando tirou aquela bola. Sim. E deu para o Liverpool um respiro. Né? Vem para o jogo contra o Atlético de uma vitória. Precisa vencer? O Atlético de Madrid ou põe o caminhão inteiro e o ônibus e toda a frota dentro da área para segurar, ou tenta fazer um golzinho para complicar ainda mais a vida. O que, que tu imagina para esse jogo, Felipe? Sei, velho, que é torcedor, o menino do Liverpool.
Torcedor de Citão.
Falando um pouquinho primeiro desse final de semana, né, o Gabigol soltou uma frase no nosso grupo que um dia onde um jogo do Atlético de Madrid rola 4 gols não é um dia normal. Né? É. Então, o Atlético de Madrid fez um jogo estranho, né? Agora na La Liga. E se ele jogar dessa forma, ele vai perder. Ele vai perder do Liverpool. É, acho que se... A gente... Vamos falar do Liverpool primeiro, né? Acho que o Liverpool, o Fabinho, não pode jogar, velho. O Fabinho vem de más atuações consecutivas. A gente tem o Henderson voltando, né? O Henderson, capitão da equipe. Um cara que é um termômetro ali do meio de campo. Ele sabe quando acelerar, sabe quando tirar um pouco da velocidade. Acho que esse jogo contra o Atleti vai ser muito importante a presença dele. Então ele volta. O Robertson também volta para a lateral esquerda. O time, já falei várias vezes aqui que o time do Liverpool está diferente essa temporada, né? Mudou um pouco o jeito de jogar, está com um jogo de posição e o time está sofrendo um pouco em relação a isso. A gente tem o Salah barbantinho, não toca a bola, o Firmino também não está muito bem nas partidas. Mas se o Atlético Madrid jogar e der espaço, aí pode ser que o Liverpool passe. Agora, se a gente vê um Atlético Madrid igual jogou lá na Espanha, basicamente com 10 jogadores dentro da área e um recuado, né? Pode ser que ele consiga parar esse time do Liverpool, né? Porque o time do Liverpool lá na Espanha não deu nenhum chute no gol, né? 90 minutos. Teve quase 70 e tantos por cento de posse de bola, não deu nenhum chute. Em casa, provavelmente vai chutar. Mas é aquilo. Se tem muita gente na frente, vai ter muito chute desviado, os chutes não vão ser de tanta qualidade. Pode ser que no escanteio, numa bola cruzada, o Van Dijk suba e faça um gol. Pode ser, não tem como a gente prever. Mas aí é um jogo que pode ser mais difícil pro Liverpool, né? Vem aquela questão da pressão, né? O time já não tá com aquela confiança exalando, né?
Jogou mal de novo esse final de semana, né? Venceu na conta do chá.
Venceu porque o Bournemouth deu uma vacilada, né?
Mas criou muita oportunidade de gol, o Bournemouth, claro, né, velho? Toda hora dava um contra-ataque, já tava lá dentro do... E o Adrian aí,
espalhando. E além, a gente tem que falar também que um dos principais jogadores do Bournemouth é emprestado pelo Liverpool, né? Então ele não jogou a partida. Agora, falando desse jogo do Atlético de Madrid, Liverpool e Atlético de Madrid, é um jogo que eu vejo, assim, a partida falando pra gente ficar back, né? A gente vai ficar back e vai ter que esperar, velho. Ou você vai fazer back e esperar sangrando até o gol sair, ou então você fica de fora.
Acho 57 ser... ali do Liverpool, do Beck, é, tá?
Tá bem baixo até, né? Assim, na minha opinião. Mas na minha visão vai ser aquele jogo que eu, pelo menos, tô preparando uma moedinha, né? Caso aconteça do Liverpool fazer esse jogo que a gente viu no primeiro jogo, né? Da primeira parte da Champions, eu vou soltar a moeda ali a partir de 1,80, 1,85 e vou deixar torar, velho. Até que o Liverpool perca o padrão, porque... É um jogo de paciência. Vai ser um jogo de...
Ah, eu acho que o Liverpool conseguir fazer um jogo tão mal igual fez no primeiro jogo, acho que ele não consegue. Ele vai ter que se esforçar muito para fazer um jogo tão horroroso, né? Porque aquele jogo foi horroroso. Mas se eu tiver que te perguntar qual é a chave do maior momento do Liverpool hoje, quem que tu me diz? Ou o que que tu me diz?
Cara, eu não acho que... Eu não acho
não
que
é um jogador?
Pra mim é o Mané.
Pra mim é o esquema todo, velho. Pra mim é um esquema todo que...
A gente... Mas o que mudou num esquema que vinha...
Velho, o Liverpool era um time... Era um time que era compacto, era um time que jogava junto, era um time que era parecia o Ajax, né, pra quem tá lembrando. Um time que se aproximava, toques rápidos, movimentações. Sim. Hoje em dia, ele sobe com os dois laterais abertos, o próprio Mané tá trabalhando um pouco mais por dentro, os meios de campo estão mais centralizados, é um time que joga mais posicional. Cada jogador fica na sua, espera a bola chegar... E aí tem a liberdade para trabalhar dentro da sua zona. Tira um pouco daquela flexibilidade da equipe.
E por que parou de jogar assim?
Porque quando você joga posicional, é mais fácil de abrir defesa, entendeu? É por isso que o Klopp optou por jogar assim. O Manchester City joga assim, por exemplo. Né? É, então você dá amplitude, e aí você pode, por exemplo...
Você tá me dizendo, então, que ele quis mexer no time que tava ganhando?
É, não é que mexer, ele quis adicionar repertórios, né? Porque ele falou assim, desse jeito eu sei que minha equipe sabe jogar. E agora de outra forma. Porque se a gente lembra, no ano passado, né, na temporada passada, jogou muitas vezes desse estilo e não foi campeão, né? Perdeu por um ponto, né? E muitas partidas a gente viu o Liverpool sofrendo, fazer um gol no fim. Então, acho que ele falou assim, cara, acho que tá na hora da gente dar um próximo passo como maturidade e tentar esse jogo de posição. Assim, na minha opinião, não tá funcionando tanto assim. Beleza, funcionou na Premier League, mas na
Champions não tá funcionando. A tua tese, então, é a seguinte. O Liverpool praticamente já ganhou a Premier e ele tá adicionando uma skill no seu plantel para quando ele precisar utilizar, ele tá testando. Então, exatamente. Essa coisa tipo, ah, é crise, é o cara... Não, na verdade, ele só tá se dando o luxo de testar uma nova forma de um novo esquema.
Ah, ele já vem testando, jogo, né? Na Premier League deu certo, né? Deu
isso certo. É bom olhar desse lado, assim.
É porque a questão é que na Premier League a gente não tem um time que defende tão bem o Atlético de Madrid. A gente tem que tirar o chapéu, porque o Atlético de Madrid defende bem pra caralho. Se tem umas coisas que eles sabem fazer, é defender.
Cara, mas aí ô Felipe, não tem também a parte individual que não tá funcionando legal? Porque não, pra mim o Salah não tá bem.
Mas isso é a questão do modelo de jogo que eu tô te falando. Os jogadores não se sentem tão confortáveis assim pra jogar nesse novo modelo.
Eu acho assim que o único cara que manteve mesmo o nível, obviamente não tá, nossa, meu Deus do céu, o melhor do mundo, mas o Mané ainda é o único cara pra mim que manteve ali o nível dos principais jogadores aí do Liverpool.
Concordo.
Eu acho que o Mané continua... Ainda assim, ele continua fazendo os gols, continua jogando velocidade. Eu acho que o Salah segura demais a bola, a gente viu no primeiro jogo. O
Salah tá foda, né?
Cara, ele tá segurando demais a bola.
E ó, o número de gols dele, ó.
E o Firmino, velho, pô, peguem aí os melhores momentos do jogo.
Mas
do
Gordon, o Gabigol,
perdeu gol pra cacete,
Firmino. Mas o Gabigol, o Firmino, dessa forma, é igual, é a mesma forma que o Tite joga na seleção brasileira. E ele não joga na seleção brasileira. E é coincidência ele parar de jogar no Liverpool também? Não é, entendeu? São coisas que eu acho que, na minha visão, é erro, né, velho? Acho que, se você quer jogar dessa forma, tira o Firmino, entendeu? Sei lá, põe, vocês vão me xingar, mas põe outro jogador, porque o Firmino não consegue jogar assim, cara. É um jogador a menos, entendeu? Ele desde abril do ano passado que ele não marca um gol em Anfield.
Tá, mas bem. A pergunta que não quer calar, vai passar ou não vai?
Não sei, velho, eu realmente não sei.
Netuno, eu gosto do Netuno, que o Netuno tem a resposta na ponta da língua. Quando ele não sabe, ele fala que vai dar Grêmio. Quem passa,
vai passar, Neto? Vai passar o Liverpool. E já vou dar uma. Essa odd tá errada, tá muito baixa. Essa odd vai subir, que vai ser. E daqui a pouco o Liverpool vai encaixar lá o Atlético vai lá pra trás, vai jogar só do contra-ataque, velho. Aí é back, se tomar o gol no contra-ataque, faz parte do treino esportivo e espera o gol do Liverpool. Pra mim, o jogo vai ser um jogo fácil de ser trabalhado. Não acredito que.
Amém. Amém.
Não acredito que o Atlético vai pegar a bola do Liverpool. Não acredito, o Liverpool não vai trocar a maneira de jogo. Acredito que o Atlético não vai sair pro jogo. Vai tentar o contra-ataque, vai ficar lá atrás. E na hora que encaixar lá atrás, lá o meio-campo do Atlético for lá, em cima da meia-lua, aí é back, deu. Pode tomar um café, volta pra ver se quando terminar o primeiro tempo, entendeu?
Classificação do Liverpool aqui no nosso parceiro Bodog, 2-0-5, Atlético de Madrid 1-69.
2-0-5. Lembrando que o Liverpool perdeu de 1-0, então ele vai ter que, cara, ganhar esse jogo com
aí que é o X pra mim da classificação. Eu acho que a gente tem grande chance também de ver, dependendo da forma que o Atlético contra-atacar, uma vitória, da back Liverpool ao vivo, mas a gente vê o Liverpool se eliminado. Eu acho que se tomar um gol, cara, outros 500.
A gente 500. Tem a seguinte questão.
Não é difícil imaginar um 2-1 nesse jogo.
Não, mas é um péssimo momento do Alisson machucar, porque se o Alisson tivesse em campo, talvez aquele gol aleatório que foi o gol do Saúl no último jogo não acontecesse. Mas agora com esse Adrian aí, pelo amor de Deus.
Cara,
aquele gol do Atlético de Madrid foi bem aleatório.
Foi demais.
Então, mas tinha 10 jogadores ali final. Não, eu tô dizendo que o Alisson tava. É? Agora com o Adrian, eu acho que o Atlético de Madrid pode
acertar. Eu acho que o Adrian pegava essa bola que o Alisson tomou no primeiro jogo.
Pelo amor de Deus. Vambora.
Cara, a última não é vez não, então.
Até agora.
Só quero dizer um assunto sobre a última vez que eu vi o Alisson em campo de verdade, eu vi ele tomar 5 gols num jogo.
O assunto vai na Alemanha, passa na Inglaterra e volta pro Grêmio.
Não, tô falando do Alisson, tô falando de...
Precisa de bastante
mídia. Na nossa opinião até agora e na opinião da galera, pelo que eu tô vendo lá no Telegram, Leipzig passa, Atalanta passa, Liverpool passa e o PSG está ganhando a votação e é nele que a gente vai falar agora. Vamos com o nosso correspondente ao vivo lá na França, o Gabigol.
O Ponte.
Gabigol, você sempre teve uma opinião muito forte em relação ao PSG. Você, não, você gosta de história. Você, como um bom corintiano, gosta de história, né, Gabigol?
Com certeza.
E o PSG não tem nenhuma Champions, né? Sim. Aí vem agora essa notícia de que, duas notícias, uma verdadeira e outra ainda não. Que o PSG joga com os portões fechados. No jogo de ida, teve que enfrentar a Muralha Amarela, uma puta torcida do Dortmund, e o Dortmund ganhou. Agora você tem o PSG jogando em casa, onde os ultras do PSG, pode parecer que não, mas gritam o jogo inteiro, né? São chatos pra caramba. E, apesar de ser a maioria na torcida bem modinha, os ultras pelo menos gritam, vai jogar sem eles. E a outra notícia é que o Mbappé pode não jogar por estar doente.
Dor de garganta. Ah,
e aí tem também aquela coisa de a torcida do PSG tá ameaçando ir todo mundo para fora do estádio ali, ficar no entorno gritando, o que seria uma situação calamitosa, porque os caras falaram, não vai entrar no estádio por conta do corona. Daí os caras do PSG falaram, ah é? Então nós vamos se abraçar em volta do estádio.
Eu vou ficar
no outro. Então, e aí eu quero ver de vocês o seguinte, vocês concordam com a opinião da galera que o PSG passa, ou essa questão de não ter torcida vai dificultar ainda mais a questão do PSG? Pra mim, eu já vou deixar minha opinião. Se o Mbappé não joga, acabou.
Ah, cara, eu acho que o Mbappé, pô, o cara é profissional, atleta, vai jogar, velho. Vai tomar uma Bezetacil hoje de noite, mas tá bom, cara.
Então,
tá, velho.
Espero que jogue.
Joelho, aí.
Ignorando o assunto Mbappé, então.
É, velho.
Esse fator, agora o confirmado. Não ter torcida. A galera do YouTube também pode opinar.
Não tem torcida.
E aí, faz uma puta diferença? Não faz diferença?
Eu acho que não vai fazer, porque aquela torcida do PSG é bem.
A maioria é turista.
É turistada lá. Então. É meia dúzia de cara que nem louco lá cantando em francês. Ninguém tem. Não tem francês no time do PSG.
Eu ouso dizer que a torcida do PSG grita mais que a do Barcelona do que o Real Madrid.
Ah, não, mas
é possível.
Nós estamos falando de.
É possível, porque tem muito mais turista na Espanha do que na França assistindo um jogo de futebol. Ninguém gosta de futebol francês. Mas vocês acham que faz muita diferença jogar com o portão fechado assim?
Não. Eu sinceramente,
eu acho que não. Acho que se o PSG for eliminado aqui nessa partida, não vai ser por conta disso.
Também
acho. Eu acho que a questão do Mbappé pesa muito mais. Mbappé aí.
É, mas ele deve jogar igual, né?
Eu também acho.
É, pô, dor de garganta, velho. Pô, é uma hora e meia de jogo.
Tem alguns detalhes que a gente também tem que citar aqui em questão de escalação. André Herrera fora, mas não é um titular, tranquilo. Munier fora, que é um péssimo lateral. Aliás, inclusive, acabei de ver que Bayern de Munique e Borussia Dortmund já estão brigando com ele, que tá terminando o contrato no Paris Saint-Germain. Loucura, né? E o Verratti suspenso, cara. O Verratti não tá na melhor forma dele. O
Verratti banco, né, velho?
Ah, mas ainda assim...
Não, o Verratti foi um monstro no primeiro jogo. Jogou demais da conta.
Ele não ia jogar igual, ele ia ficar no banco.
Não ia jogar?
Não, ele é
banco. Pra quem?
Cara, não, eu jogaria.
Ele tá ficando no banco todos os jogos, PSG.
Que?
Claro.
O Verratti jogou pra caramba no primeiro jogo, meu.
Ah, foi exceção, porque todos os outros jogos no Campeonato Francês, o Verratti sai no banco.
Pelo amor de Deus.
Ou pelo menos, eu vi, ele saiu no banco.
Puta merda. E um meio campo formado aqui, então...
Mas também botar o Verratti no campeonato francês é tipo usar uma Ferrari num chão de terra, né, meu? Não vale a pena.
E outro, porém...
É, Ferrari na rua de Lombarda.
Mbappé, porra, quem é Verratti,
velho? Meio campo formado aqui com Di Maria, Marquinhos, titular de seleção, mas meio campo no Paris Saint-Germain nos últimos jogos, né? O Kimpembe que tá fazendo a zaga. E o Di Maria, cara. Então, formaria ali Di Maria, Neymar, Cavani. Tá mostrando aqui, pelo menos na prévia. Cara, que doido. Por que o Icardi não joga, gente?
Já deve ter chavecado a mulher de alguém.
O Cavani tá muito mal. Não, deve ter pegado a mulher do Tuchel. Porque não tem outra explicação. Porque não tem explicação.
Primeiro,
cara,
a pior fase do Cavani... Mas o Icardi não via bem. Igual o Benzema mudou o ano ali pra 2020. O Icardi já não...
Pô, mas esse era o Cavani tá muito mal, cara.
É, tá voltando,
Cavani tá,
né?
Muito mal. Nossa senhora, o Cavani tá muito mal. Ele perde muito gol. Velho. Tá, tá perdendo demais.
Mas o Cavani é uma... ele abre espaço pro Mbappé e pro Neymar, cara.
Mas peraí, nós estamos falando só do PSG, mas tem adversário do outro lado.
É.
E aí,
adversário.
Você que gosta do Eu Falei de hoje, traz o seu menino aí, a sua carta virada pra baixo.
Não, que isso, cara, você tá muito magoado.
Bota super trunfo aí na mesa.
Mostra aí.
Ah, velho, esse jogo eu acho PSG? Que... eu acredito que a falta de torcida faz sim diferença.
Eu também.
A gente fala assim, ah, beleza, é o PSG, pá, mas véi, faz diferença.
Perde a essência, mano. Tu vai entrar num jogo que... de oitava de final de Champions,
não é
a musiquinha da Champions, não tem ninguém.
Não é isso que nós estamos falando. É lógico que perde toda a essência do jogo, mas eu não acredito que vai ser a falta de torcida que vai desclassificar o PSG.
Não, não vai.
Vai ser desclassificado para o Dortmund, não para a falta de torcida, entendeu?
É, velho, os jogos que eu tenho visto...
O Haaland que meteu dois gols lá. Não a falta de torcida, não o coronavírus.
Os jogos que eu tenho visto...
O Corona Haaland.
Do PSG.
Corona Haaland.
Depende muito do... Estamos dependendo muito aí do menino Mbappé e do Neymar nas partidas.
Não tem como. Tem
uns problemas estruturais, assim, da equipe, que eu achei que iriam ser resolvidos ainda. Achei que, por exemplo, com a entrada do Verratti, o time ia melhorar, mas a gente não viu isso no primeiro jogo. Quando o Verratti não joga, a gente fica, o PSG fica muito, muito vulnerável para os contra-ataques ali. Os últimos jogos que eu vi também do Borussia, cara,
o Verratti é expulso em toda a eliminatória.
É, ele bate pra caramba, ele não tem muita manha de dar porrada, não.
Dá pelada, né?
Ele passou um tempo aí no Grêmio. Prender com o Sandro Goiano.
Mas aqui ele ia banquear, né, cara?
É. Agora, o jogo do Dortmund, né, é um jogo que a gente não precisa falar muito mais, que é sempre um jogo de transição, velho. É um jogo que, se o Dortmund se enfrentar uma defesa bem fechada, ele vai ter dificuldades. Se ele enfrentar um time que ataca ele, ele vai conseguir jogar. Agora, o PSG vai atacar o Dortmund. Eu não vejo outro cenário aí que o PSG não vai atacar o Dortmund. O PSG vai chegar e vai tentar jogar contra o Dortmund quando ele joga contra o Lyon, por exemplo, lá na França. Então, ele sabe que ele vai tomar os ataques, mas ele também vai para cima, entendeu?
Também.
Fez um gol lá fora, foi 2-1 no primeiro jogo, então se ele ganha de 1-0, classifica. Não acredito que a partida fique em 1-0.
Difícil, né? Difícil imaginar 1-0 nesse jogo.
Não acredito que fique 1-0.
É só você meter um ovo 2,5 que você vai ver se não fica.
esse daí é
uma... Aí o cara, escutando o Theo falando, vou de ovo 2,5 e proteção no 0-0.
No 0-0, no 1-1, no 1-0 de cada lado.
Ai, cara, é foda. Mas,
opinião minha, pra mim passa PSG. Cravado. Não,
assim, eu acho que é um jogo difícil.
Eu ainda
difícil.
Acho que vai ser de base também.
E eu falo pra vocês que o Matt Odds acredito que vai ser difícil trabalhar nesse jogo. Porque a gente vai ver o PSG atacando e aí sofrendo os contra-ataques do Dortmund. E o Dortmund é potência nisso. Então é aquilo. Você vai querer abrir posição back PSG, mas na hora que você toma um ataque ali não passa nada, filho, nem sinal de Wi-Fi. E você fala, ah, Matt Odds tá osso.
E vai tomar contra-ataque.
Vai,
não, pra Matt Odds aí você vai, pega uma pipoca, vai fazer outra coisa.
O PSG é um time que gosta de tomar contra-ataque, é o PSG.
Véio. Se eu puder dar uma opinião, na minha opinião, esse segundo jogo vai demonstrar qual é o moleque que tá mais pronto pra ser o melhor do mundo daqui a pouco.
Tu tá falando entre o Neymar e o Mbappé?
Não. Neymar nem é moleque mais. Eu tô falando entre Mbappé e Haaland.
Ah, não,
na minha opinião...
O Haaland acabou de nascer. O Mbappé ganhou a Copa do Mundo.
Calma. Na minha opinião, eu vou concordar contigo, mas mesmo assim não vou concordar porque não faz sentido. se o Haaland acabar de nascer, ele pode estar no Dortmund.
O Mbappé
vou concordar tá aqui, em partes.
O Haaland tá aqui.
Não, ó, eu vou concordar em partes. Se fosse assim, o Varane era o melhor do mundo. O Varane ganhou tudo. O Mbappé, na minha opinião, ele vai destruir com o jogo. Acho que em casa o negócio vai ser diferente. Pode fazer o seu gol, Haaland? Pode. Mas na minha opinião, o Mbappé que ficou apagado no primeiro jogo, bem marcado, e o PSG jogou muito por dentro, vai acabar com o jogo. Na minha opinião, passa o PSG. E lógico, concordando contigo, no final, o Mbappé sim, tem muito mais chance de ser melhor do mundo
e muito mais potencial
nos próximos 3 anos do que o
Haaland. Tem muito mais chance de ser melhor, porque ele é melhor que o Haaland, né?
É, lógico. É, não tem nem comparação.
Ele é o Haaland, velho, o negócio do Haaland é meter a bola dentro do gol. É
pra botar, mas tem outro, pois são posições diferentes.
Agora, o gol que o seu Mbappé fez contra o Lyon...
Que golaço.
Olha,
acho que o que mais me chamou a atenção nesse jogo contra o Lyon foi o chapéu que ele deu no meio de campo. Assim, os zagueiros estouram a bola pra ele, ele no meio de campo, ele domina e já dando um chapéu no cara. O cara nem entendeu o que aconteceu. O
Mbappé é um cara prontíssimo.
Enfim. Ó, a gente falou das odds pro jogo aqui. Odds Bulldog 1.74 do Paris Saint-Germain, 4.15 do Borussia Dortmund. E, curioso, a classificação tá as mesmas odds do Liverpool e Atlético de Madrid. O que isso significa? Nada. Mas 2.05 Paris Saint-Germain, 1.69 Borussia Dortmund. Vou só dar um último destaque aqui desse jogo. Cara, como o Achraf Hakimi tá jogando bola no Borussia Dortmund? Você tá doido, cara. Cara, o maluco, ele passa de motinha lá. Sabe aquelas ninjinhas 250, faz barulho? Pá!
Gosta
é
ele,
velho. Pá, toda hora de motinha ali, cara. Tá doido, velho. Tá doido. Ó, e vai pegar, deixa eu só ver quem que vai ser o titular. Vai ser ele contra o Kurzawa. O Kurzawa vai encher ele de pancada ali. É Sancho em cima dele e o Hakimi passando
pra mim, contra o Kurzawa. Pra mim, essa odd do PSG tá errada.
Só pra do PSG, cima ou pra baixo? Pra mim,
tá errada, tinha que estar acima de 2. Na minha opinião, esse jogo é mais parelho do que a gente acha.
Eu também acho parelho.
Eu acho que o PSG começa atrás no placar. Vai tomar um apavoro, vai tomar um susto, vai ter correção, vai ter gol. Aí o PSG. É
doideira.
Aí o PSG vai ter que jogar. Aí vai ficar aquela barata voa, coice pra tomar congelado. Vai ser uma delícia.
Ó, Thomas Tuchel.
O Dortmund não é o Armins. Não é o cara. Se o PSG começar o jogo do.
Mas o PSG é o PSG, porque tomou um empate no final do Armins.
Fazer e o outra o coisa, vai no 4
aqui é o jogo mais difícil pré-live falar alguma coisa antes para mim.
Para mim essa hora tá errada.
Ó, só para outra coisa aqui, o Tuchel nesse jogo, pelo menos na prévia aqui do site da Champions League, vem no 4-3-3, que é o esquema habitual do Paris Saint-Germain, né? Ufa. Com 4 atrás. Eu não entendi por que ele mudou o jogo do Dortmund.
Ele vai entrar num 5-3-2-1 daqui a pouco.
Ah, pelo amor de Deus, que invenção, velho. Eu acho que se não inventa, já ganha o primeiro jogo.
Você falou no Thomas Tuchel aí, você me lembrou de uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. Vocês acreditam que se o PSG se encontrar numa situação adversa durante a partida, o time vai correr para esse treinador? Você acha que eles vão adaptar pelos que ele fala? Exemplificando. Muitas das vezes das viradas, que a gente vê essas viradas épicas, existe uma sintonia entre elenco e treinador muito, muito forte. Muito forte. Daquela que a gente aqui no Brasil, a gente fala, esse cara tá correndo pro treinador.
Discordo.
Quando eu vejo...
Vou te dar um exemplo que eu te falar que eu discordo. Barcelona e PSG com a virada quando o Neymar tava lá ainda.
Não. E o Tottenham ano passado também.
Mas o Tottenham, ele tava correndo pelo Pochettino. O time gostava do Pochettino.
Gente não gostava do Pochettino. Talvez gostasse.
Porque a Champions League, porque tá todo mundo olhando, tá a família olhando, os amigos olhando, tá o mundo olhando. Eu acho que isso.
Pergunto, Filipão.
Isso que eu queria levantar, entendeu? Isso. Vocês acham que.
Peraí, quando o PSG foi no campo do United, meteu 2-0 e na volta, com aquelas falhas do Buffon, o United tirou o PSG, o time corria pro Mourinho?
É verdade, tem mais exemplo aí.
Não, mas eu não tô defendendo o ponto de vista.
Sabe por que eu discordo de você? Isso. Porque o PSG joga pelo Sheik, não joga pelo treinador, porque é o Sheik.
Acho que ele nem ninguém.
Não, sabe por quê? Porque no final, se o Sheik falar que você vai ficar, tu vai ficar. Aí que é o problema. Por que o Verratti nunca saiu do PSG? Porque o Sheik não libera. E o Verratti vai saindo. Você acha que o Verratti já não teve proposta? Já saiu várias matérias sobre isso. Por que o Neymar não saiu da última vez? Porque o Sheik não libera. Então, meu, é passar pra poder falar assim, ô Sheik, nós estamos jogando pra caralho, irmão. Me libera aí. Entendeu? É tentar colocar o PSG, pelo menos na semifinal ou com título, pra eles poderem encerrar o contrato e ir embora. O Neymar, ó, tá louco. O Verratti já tá louco.
Eu acho que o Neymar não fica, mas...
Assim, o que a gente precisa deixar claro é que isso não é especulação, se é verdade, é que o clima dos jogadores com tudo não é bom, né?
O Leonardo também não tá bem... motivador, não.
Mas é que, velho, é Champions League, eles vão jogar por eles.
Eu não discordo, eu só queria discutir.
Acho que continua sendo a chance do Neymar, enfim, colocar o PSG em outro patamar.
E ele também, né?
Mas
ele
quem também vai colocar é o Mbappé, não é o Neymar. Vamos falar da maior competição de todas agora, Libertadores, finalmente. Vamos dar uma pincelada na segunda rodada da Libertadores.
Vamos falar
Palmeiras
do Corinthians, então.
E Guarani. Oh. Vamos falar do Galo. Palmeiras e Guarani. Vamos começar. Palmeiras vai pegar o Guarani, que eliminou o Corinthians, já para dar aquela deixa. Isso, e ganhou do Bolívar. No primeiro
jogo, pra gente estar tá vendo um Corinthians e Palmeiras agora,
hein? Estar vendo Palmeiras e Corinthians, cara.
Que jogão que é, assim.
Que jogão.
Que jogão. Vamos lá, eu não sei as odds.
Gabigol. Pode gravar, Black Palmeiras aí, não tem nem...
1,20 Palmeiras contra o time do Guarani, que joga no contra.
É bem que é 1,20.
Cara, até contra o Bolívar, o Guarani foi aquele time que fez o gol e fez o básico e recuou. Impressionante, deixou o Bolívar chutar no gol várias vezes. Pra mim é Black Palmeiras. Não tem. Black, se quiser, se quiser perder ponto pro Guarani, tá de sacanagem.
Black Palmeiras.
Não tem nem o que falar nesse jogo.
Pode meter uma dupla aí, Black Palmeiras, Black Santos, e vai ser feliz.
Véio. É, isso aí é fácil. Segundo jogo, então, Santos e Delfim. O Delfim, na minha opinião, o pior time da Libertadores. O Olímpia conseguiu a proeza de empatar com o Delfim, dando a bola pro atacante.
Para aí.
O zagueiro recebeu do goleiro e falou assim, ó, atacante do Delfim, por favor. Faz esse gol.
Pô, o Defensa e Justiça é ruim. Credo, é time muito ruim.
Não, não, não. Mas igual o Delfim e igual aquele tal de binacional, não é, não.
Nossa, meu. Ô, cara, ó, interessante. Bom, a gente precisa falar desse jogo, cara. Precisa falar desse jogo aí, né? Quando a gente falar de São Paulo, a gente fala também.
Isso.
Primeiro jogo.
Então, é Santos e Delfim. Pra mim, você pode ir na goleada do Santos, menos um, menos dois, menos três do Santos. Porque mesmo o Santos... tá naquela draga, eu acho que... eu achava que não ia classificar, mas depois que pegou, ganhou do Defensa e agora vai pegar o Delfim, já vai abrir 6 pontos, pelo amor de Deus.
Vai, não, porra.
Se ataca o Delfim ali, tem que cair todo mundo.
Nossa senhora.
Misericórdia. Delfim é ruim demais.
Eu vi o jogo do Santos, o primeiro jogo, olha, o Santos começou muito mal, começou todo errado, mas o Santos correu, digamos assim, não sei se correu pelo treinador, mas correu pelo aquilo que o Felipe falou, correu porque tinha, porque era Libertadores, tava todo mundo vendo, o time do Santos meio que se uniu ali, conseguiu nada, velho. Gostei muito do time do Santos.
Você acha que se o Vasco tivesse na Libertadores, ele ia jogar assim?
Ah, provavelmente.
Mesmo tendo o Abelão no banco?
É o que tem, eu acredito que sim. É o mesmo espírito de time, assim, eu vejo, entendeu? Não é aquele time vistoso, não tem o Mbappé e o Neymar ali, mas é aquele time que, se abraçar todo mundo, consegue fazer uma força. Daí pega um time que nem o Defensa e a Justiça, que nem o Delfim, que são times fracos, consegue passar por cima. O problema vai ser na hora de pegar um time, né, um pouco mais qualificado.
O
aí.
Igor meteu um comentário muito bom ali, ó. O Binacional ainda tem altitude, o Delfim não tem porra nenhuma.
Não, o
Delfim... É só ruim mesmo. Muito bom. Vamos lá. Odds desse jogo, Gabigol, solta a braba.
1,27 a odd do Santos, 11.
Tá maior do que a do Palmeiras?
Maior que a do Palmeiras.
Tá morrendo.
E eu acho que o adversário do Palmeiras é mais difícil.
Pois é,
por isso que eu tô achando. O Guarani é mais qualificado.
Que briga, hein?
Meu Deus do céu.
Quem é melhor, o Guarani ou
pode pôr duas goleadas?
Cara, agora... Não, mas é sério, né? O Guarani é muito mais organizado.
Sim.
É, o Guarani é muito
mais organizado. Se bobear, ainda faz até um golzinho lá na...
Assim, mais encorpado, né?
O Guarani é mais pesadinho, mas vai tomar uns 3-0 fácil também.
Vai. Vambora, próximo jogo. Flamengo e Barcelona. Barcelona que decepcionou muito nesse jogo contra o Independiente Del Valle. O Del Valle passou o caroço, 3-0, fora os ameaços.
Dois jogos do Flamengo.
A torcida do Barcelona muito animada, mas mesmo assim o Del Valle jogou muito bem propondo o jogo.
O Barcelona decepcionou, cara.
Decepcionou pra caramba. Não. Decepcionou demais. De um time que veio da pré-Libertadores com um cara que já tem 8 gols lá.
Se eu não me engano, eles fizeram 16 gols só, 16 ou 15 gols em 8 jogos.
Tá, mas é que talvez o adversário era muito fraco também.
Ele pegou Progresso Nacional e quem foi o terceiro? Depois eu vejo ali. Eu vou procurar aqui pra não falar bobagem.
Enfim, quanto é que tá a saúde do Flamengo, Gabica?
1,14, cara.
1,14?
Eu imaginava um odd de 1,30, cara, pro Flamengo.
Puta, você mete o Palmeiras 1,20 contra um adversário não tão ruim. Aí o Santos 1,24 contra um adversário horroroso. E o Flamengo 1,20.
É aqui, ó. Eliminou o Progresso. Sporting Cristal e Cerro Porteño.
Cara, o Barcelona não é de se jogar fora. Fez uma partida ruim, mas não é de se jogar fora.
Ah, 1,14, velho.
1,14, tá baixo, cara. É impressionante, né, mano.
Mas a gente já esperava essas odds do Flamengo em casa. Você vai ver no Brasileirão.
Nossa senhora, não, virou Manchester City
Flamengo
já, virou Citão.
Sei lá.
Esse golzinho de bola parada do Barcelona ali aos 15 do primeiro
tempo. Cara, o Barcelona não é um time morto, viu? Ele jogou muito abaixo do Valle, por isso que a gente tá comentando aqui. Pô, mas enfim, com essa odd aí, cara, eu nem olho pra esse jogo. Não sei como torcedor. Enfim.
Você acha que rola qualquer outro resultado do Flamengo, Théo?
Confio mais na goleada do Palmeiras do que no Flamengo.
Aí.
A minha opinião. Goleada do Santos, com certeza. Se não for 7-0 esse jogo, para. Colo-Colo e Atlético.
Colo-Colo
Atlético e Paranaense, que
famoso Atlético.
Sofreu pra ganhar de um Peñarol que só veio pra dar chutão. A gente já comentou sobre esse jogo. Vai jogar fora de casa contra o Colo-Colo, que não é isso tudo também, tá? Colo-Colo
não, é bem mais ou menos. E tá com problemas lá na diretoria, tá?
Quanto
tá
é que tá essas odds aí, Gabica?
2,75 Colo-Colo Bodog e 2,40 o Cap.
Olha, uma vitória do Cap fora seria muito bom pra classificar, hein? Ajudaria muito.
Tem força? Vocês acreditam? Tem força? Tem força, Netuno?
Cara, é um jogo difícil. Eu vejo esse jogo. O Colo-Colo é um time, cara, que tem camisa lá no Chile, né, velho?
Tem história, né, Gabriel? Gosta de história?
Tem história,
cara. Eu não é um jogo fácil, velho. Não é um jogo fácil. Não vejo o Atlético patrolando lá. Pode ganhar? Pode, claro. Tem time pra isso.
O perdeiro do Jorgão na estreia, né?
É um joguinho encardido, velho, esse jogo do Colo-Colo aí, velho.
Eu acho que não vai ter vida fácil
do Atlético.
Não, tem vida fácil, concordo com o Theo. Não,
se levar em relação à história, como o Gabigol gosta, a gente sabe que o Colo-Colo...
Eu acho que o problema desse jogo é que a gente não sabe muito do Colo-Colo, justo pelos motivos que a gente já falou na quinta-feira, né? Que foi um time reconstrução, enfim, não tem treinador ainda, né? Não olhei ainda se teve um novo treinador contratado, e mesmo se tiver, não tem como ele botar as ideias depois confronto. E o Atlético Paranaense, velho, teve dificuldade pra ganhar no Peñarol, entendeu? Pra fazer o gol no Peñarol, vamos dizer. Ele controlou.
Defensivamente,
o jogo,
né? Eu não gostei do Atlético.
Porque
ele não ficou tão exposto, porque a gente só viu o Atlético Paranaense teoricamente jogando. A gente só foi ver o Peñarol no final. Dessa vez a gente vai ver provavelmente o Atlético sendo atacado.
Vai ser um jogo muito mais trocado. E. É um time que tem um monte de medalhão, né? Pablo Mosco jogou no Palmeiras, Léo Valencia no Botafogo, Nicolas Blunt, que se não me engano jogou no River, no Boca Juniors ou River Plate, me falha a memória agora aqui no momento.
O Colo-Colo, né?
É.
E tem a necessidade, né? O Colo-Colo começou perdendo, então eu acho que esse jogo do Atlético aqui pode ser uma boa oportunidade para trabalhar mercado de match odds.
É um jogo duro.
São Paulo e LDU. Vou provavelmente acompanhar esse jogo. Talvez eu e Gabica vamos acompanhar esse jogo lá no Morumba. Primeira vez que eu vou no Morumbi. É, o São Paulo vem pressionadíssimo, né? Tomando uma virada pro Binacional.
Cara,
o primeiro gol foi uma coisa escrota. O cara correu em cima de três zagueiros do São Paulo e fez
um gol. Vamos falar de mercado desse jogo. Que mercado escroto desse jogo.
Fala,
a odd do São Paulo começou a 2,80. E o mercado só foi descendo e o São Paulo perdendo gol, bro. São Paulo perdendo gol e o mercado
descendo. Eu quero que você me fale o nome que fez esse crime pra você, Felipe. Fala o nome do jogador.
Ah, como diz o Gabigol, Alexander Duck.
Pra mim foi mais o Pablo, hein?
O Pablo perdeu, mas já tava 1-0.
O Anthony também perdeu um.
O Pablo perdeu 2 gols, cara, que já tava 1-0.
O Anthony perdeu um também.
Os caras, eu cheguei a mandar um áudio no intervalo.
E o São Paulo pagou 5 milhões
de euros. Passando uma vergonha para 20 mil pessoas no Telegram, falando que o São Paulo iria golear esse jogo. De tanto gol que o São Paulo perdeu. E aí me volta no segundo tempo, o Binacional vira o jogo. Ainda bem que eu peguei.
Porra. Como diz o Netuno, o problema não é passar a tipo errado, o problema é a vergonha que você passa.
O problema é a vergonha. Eu falei, olha, gente, se continuar desse jeito, o São Paulo vai... pegar uma goleada. O São Paulo entrou no segundo
nem
tempo.
Nem o dinheiro
falei,
do Aitano,
né? Em São Paulo e deixei correr até o final. De tão ruim que foi.
Cara, esse é um ponto legal que dá pra gente falar aí. É, porque assim, como eu falo pra vocês, dificilmente eu trabalho, leio alguma equipe. Aí o que rolou? Tava vendo o jogo, vocês sabem, de trouxa mesmo. Sabe, falei, vou ver pra secar, na verdade. Porque no Facebook tava com um delay gigante. Falei, cara, vou ver por aqui. Porque depois chega no SofaScore, perde toda a graça, né? Ah, gol, tá. Agora não quero ver mais. Aí eu fui lá pra ver o jogo e fiquei ali com o mercado aberto. E aí a equipe do Binacional empatou o jogo, cara. Começaram a jogar hoje do São Paulo abaixo de 2, mano.
Jogo empatado?
O jogo empatado no segundo tempo.
Peguei.
Velho, eu peguei também, cara. É uma situação ímpar, cara. Eu não, nunca vi.
Não chegava,
e o São Paulo não fazia nada, velho. E a odd descia,
como é que
mano.
O time começa 2,80... sai na frente, toma um empate, a odd fica abaixo de 2.
Abaixo de 2, cara,
o time doideira. Logo chegava no ataque, no segundo tempo, isso daí.
Não chegava, o São Paulo tava pregado, cara.
Cara,
tava
deu pra você gol. Ficar ali em São Paulo.
Balão mas, de oxigênio. Assim, peguei o gol do Nacional 2x1.
Você não entendia, você olhava pra minha casa e falava, peraí, será que eu entrei no empate? Porque assim, a odd tava muito baixa. E a gente foi contemplado ainda com o gol do Binacional de ainda, fora da área. Um
chute despretensioso. Cara, assim, obviamente quando o São Paulo passava um pouco no meio campo, ficava com receio, porque o time do Binacional é muito ruim, viu, galera? É muito ruim. São Paulo vai enfiar o 4x0 nesse time aí. Entendeu?
O São Paulo é difícil, né, Gabriel?
Quando pegar no Morumbi. Não é possível.
Não, esse Binacional só ganhou do São Paulo, ele não ganha mais de mais
cara,
ninguém.
Cara, não, ele nem empata.
Não.
Aí, ganhou, a verdade é assim, foi a questão da altitude. Aí o São Paulo passava do meio campo e mesmo assim o mercado assustava, cara, porque a desconfiança do Binacional era tão grande. Mas eu falei, cara, não vou fechar. Essa hora tá muito errada, cara. Muito errada. Eu já estipulei uma porcentagem ali pra perder. Eu falei, cara, aqui eu fico até
só
o fim.
Só não 25%. Entrou quem era torcedor de São Paulo. Eu fiz uma enquete lá no meu Telegram, depois do jogo, perguntando quem tinha entrado. Uma metade falou que entrou, a outra metade mandou mensagem no privado falando, puta, como torcedor, fiquei meio sem jeito ali,
medo. Cara, não tem que pensar como torcedor não, tá doido, cara. Eu, quando o Corinthians tava brigando pelo brasileiro com o Grêmio, eu tava lei Corinthians na arena do Corinthians.
Ixi, cansei de fazer lei Flamengo.
É, e depois, eu vou ser bem sincero, que eu até pensei, sabe, em inverter o meu green que eu já tava tendo, pra tentar colocar pelo menos um pouquinho em back ao Binacional, mas eu juro, eu não acreditava no 2x1 do
eu
Binacional.
Também não.
E o cara conseguiu acertar um chute de esquerda de fora da área. Cara, aí eu falei, o São Paulo tá cagado mesmo.
E qual é a odd de amanhã pro São Paulo?
É isso que a gente quer saber.
1,36.
O quê? Amanhã.
Contra a LDU. Pesado, hein?
Ai, ai, ai. A LDU que tocou 3 no River?
É, o River reserva, mas 3.
Olha, vou falar um negócio pra você, tá totalmente errado.
Cara, como pesa o mercado para os brasileiros, hein?
São Paulo, pelo amor de Deus, cara, sem poder ganhar.
Pô, na moral, a LDU tem um time muito ofensivo, principalmente pelas pontas. Cara, a LDU, mesmo sendo o time reserva do River, time infantil do River, mesmo assim, a LDU deu muito trabalho. Eu não acredito que o São Paulo saia do Morumbi sem tomar gol.
Cara, 1,35 a odd do São Paulo. Meu Deus.
É que cara, você puxou esse porra, gancho, tá? Vamos ver o
ano. Eu não quero que vocês falem depois que eu fui pé frio, porque eu vou estar lá no Morumbi, hein? Porque não. Essa odd do São Paulo tá horrorosa.
Não, o São Paulo deve ganhar o jogo, mas não com essa odd de 1,35.
Não com essa odd. É, nós vamos pegar ela 3 no finalzinho, com um gol chorado.
Isso é odd pra lei com...
Meu ó, Deus. Um gol da LDU no over 0,5 da LDU tá 2,15. A odd 2,50, ambas marcam sim.
Pela... Ó, na boa. É. Ó.
Cara,
essa defesa aí que tomou gol pro Binacional, 3 jogadores contra 1.
Isso é cara de lei. Cara de lei total.
Perdeu o Botafogo.
Joga que o mercado vai querer segurar essa odd. Meu Deus do céu.
Tá, não sei. Se a LDU der duas chegadinhas ali, essa odd vai dar 1,70. Nem viu.
Meu Deus do céu, cara. Não, na boa, agora eu tomei um susto.
Só já pra estar pra mim 1,70, 1,80.
Eu espero que. Eu acho que o São Paulo ganha esse jogo, até com uma certa tranquilidade, mas 1,30 e poucos.
30 mil ingressos vendidos pra amanhã, inclusive. Ou amanhã não, quarta-feira, perdão.
Meu São Deus Paulo. Do céu, cara.
Ah, esse jogo é quarta, boa.
Quarto. Ó, mas assim, a pressão do São Paulo é muito grande, né?
Muito.
Se tivesse ganhado o Binacional, eu até concordaria com essa odd aí. Vai, tá baixa, mas tudo bem. Mas como a pressão é grande,
São Paulo. Quem é que é o técnico do São Paulo?
Diniz.
Ai.
Guardiola caipira.
Esse. Ai, ela, ele vai querer inventar. Ele vai
entrar de Deus.
4, 3, 2.
Ô, meu, assim, se o São Paulo tiver uma noite muito iluminada, mesmo assim, eu acho que ainda passa uma dificuldade.
Cara, que assim, ó, a LDU, ela não é um time.
Não é o Binacional,
entendeu? Porra, 1,35 é muito baixo, muito baixo.
Pra mim é um jogo franco, a LDU, na minha opinião, lógico, como já ganhou do River, um empate fora de casa é muito bom resultado, mas o São Paulo, pela necessidade, vai ter que se expor, vai botar as asinhas de fora e pode estar espaço.
Quanto será que vai ser o de São Paulo contra o Binacional, então? Vai ser o quê?
1,05? 1,06.
Tá doido, velho.
Cara, é bom o São Paulo nem cogitar empatar esse jogo, porque senão, velho, ele tá fora.
Se empatar e o Binacional ganha do River, aí cagou a merda.
Não, mas aí no Binacional, pelo amor de Deus.
Eu não tenho muito mais o que acrescentar, não. Pra mim tá
muito. Eu me assustei, sério. Agora vamos falar do assunto do dia, vai. Grenal. Grenal. Primeiro jogo. É a primeira vez que o Grêmio Inter se enfrenta na Libertadores, né, Neto?
Primeira vez na
Imagino
história.
Imagino que Porto Alegre deve estar completamente loqueada com esse jogo. Eu não. Eu sinceramente, assim, chamar você pra falar desse assunto é muito complicado. Porque assim, sabe que você é um cara muito isento de opinião, né? Não é clubista. Né? Inclusive, a gente tem certeza disso. Mas é. Eu não tenho pessoa melhor pra falar desse jogo do que você. Né? Então fala lá.
Esse jogo foi esvaziado pelas duas vitórias da primeira rodada. Por quê? O Grêmio e o Inter ganharam. Então, se um deles não tivesse ganhado, ia ter que ir com tudo, num Grenal. Mas como os dois ganharam, bah, nós dois ganhamos, entendeu? Vamos fazer um jogo de boa, quem sabe, não toma cartão aí do Alessandro, fica tranquilo.
Back empate?
Né, pá, não sei, cara, eu não sei, velho.
3-20 empate, tá?
Back empate, será?
Eu não acredito em... Mas é um jogo que pode não ter aquela paulada que Entendi. É o Grenal. Pode ser um jogo meio tipo, olha...
Estudado.
É, nós dois estamos no mesmo barco, quem sabe a gente é não verdade. Vai devagar.
Entendeu? Vamos se abraçar aqui que os dois classificam?
Cara, tem uns acordos de cavalheiro que a gente sabe que acontece lá no Sul, né?
É, mas eu acho que não vai haver acordo porque é muito cedo, é o segundo jogo. E tem, a dificuldade desse jogo, pra mim, é o Kudê, do Inter. Eu não faço, é muito novo, eu não faço ideia como ele vai colocar o Inter pra jogar. Se ele vai colocar o Inter pra cima, se ele vai colocar o Inter pra trás... Ele colocou o Inter para trás no início, foi muito criticado, agora botou o Inter para cima. Não sei como ele vai colocar o Inter. Acho que o Grêmio vai jogar como sempre está jogando há 4 anos, igual. Não vai mudar nada, mas agora como o Inter vai jogar, não sei. Se ele botar o Inter para cima, nós vamos ter um bom jogo, com certeza. Se ele botar o Inter para trás, vai ser um jogo duríssimo de se olhar. Vai ser um jogo ruim para caramba.
Cara, eu não sei se o Inter vai jogar para trás, não. Acho que o Inter vai tentar... Vai tentar... fazer uma coisa parecida com a Católica, mas não vai dar boa contra o Grêmio. Acho que vai ser um jogo bem trocação, viu? Tomara que não tenha cartão vermelho. O último Grenal que eu fui foi um cocô. Tomara que seja um jogo bom de se assistir.
Na verdade, você estraga o jogo, né?
Cara? Pena que tá muito em cima, assim. Senão eu ia tentar fazer de tudo pra ir. Mas talvez no segundo, quem sabe? Já pensou o segundo lá no Beira-Rio valendo classificação já? Uma parada louca?
É, mas não vai valer porque tem mais uma...
Sim, mas... Uma
rodada depois.
Pode ser que um tire já a oportunidade do
outro. Aí o bicho pega. Aí o
bicho vai pegar.
Sai do muro, Netuno.
Netuno, tu vai nesse jogo?
Claro,
pô. Netuno, tu vai de geral nesse jogo?
Claro, mas tá
louco. Netuno, tu vai com a tua camisa do Grêmio nesse jogo?
Claro que eu vou,
tio. Netuno, tu vai back Grêmio?
Oh. Não vou me envolver.
Beleza.
Não vou me envolver. Não preciso envolver minha banca nesse jogo, entendeu? Então, vou estar demasiadamente envolvido lá.
Dos confrontos dos brasileiros que a gente citou aqui, qual é o mais complicado?
É o Grenal.
É. E o São Paulo é DU, talvez, né? Porque
Na minha opinião,
Atlético Paranaense fora de casa, perdão. Atlético Paranaense.
Dá pra lançar uma brabinha aqui, Gabigol? Uma pedrinha pra cima numa múltipla?
Aonde?
Na Libertadores. Liberta?
Só dos brasileiros?
Pra mim, os três primeiros ganham. Flamengo, Santos e Palmeiras.
Também
ganham. Passo roto.
Pra mim, o Grêmio Inter é empate ou under 2,5. Na minha opinião.
Ah, bota
e eu parava por aí porque eu não confio no São Paulo, não confio no Atlético.
Esse jogo do São Paulo é handicap positivo na LDU.
É verdade.
Que é pela odd da LDU, LDU tá 1,35, a LDU deve estar com odd de 7 pra cima. Alguma coisa. A
LDU deve estar com mais 1,5, mais 1,25.
É, o mais 2 na LDU.
Ó, a gente pode botar, por exemplo, o Bolívar, que tem altitude a seu favor, joga contra o Tigre. Não sei se mete odds, não olhei o preço. Não olhei o preço.
O Tigre joga ajeitadinho, viu? Bolívia é horroroso.
Eu já tô falando que eu não olhei preço. Acho que a Universidade Católica contra a América de Cali, que eu vi na América de Cali, foi muito abaixo. Muito, muito abaixo.
Eu não me envolveria nesses jogos.
Time, Felipe, time bom.
Eu não me envolveria nesses jogos, não. Acho que os do brasileiro estão bem mais fáceis.
Não, aí tem o Santos.
O River joga contra quem?
Binacional.
É amanhã, não é? Ou é quinta?
que é quarta-feira.
Quarta-feira, eu acho.
Quarta-feira, cara, pode ir sem medo. Vai Leonardo sem medo. No... 10-0 o River, ainda mais que agora.
É, tá 1-0-7 o River Plate.
Ei, pode ir na goleada. Ferrou. Pode ir. Mas sério, daqui que eu tô vendo do confronto, acho que o mais difícil, na minha opinião, vai dar empate esse Grêmio Inter aqui, viu? Mas tudo bem. Palmeiras, Santos e Flamengo, pra mim aqui, só se der uma surpresa muito grande.
Cara, eu colocaria esses três. Sabe um que eu acho que também é muito bom? Essa vitória do Libertad em casa contra o Caracas. Cara, o Caracas é, todo respeito ao Caracas, é um time muito ruim também, velho.
O Libertad que quase entregou a paçoca lá pro Medellín.
Sim. É, mas tava fora, né?
O outro, o Olímpia joga com quem? Alguém sabe dizer? Um defensa, né?
Olímpia
é defensa e justiça. Defensa. Cara, esse Olímpia perdeu, mas perdeu o gol contra o Delfim, que meu Deus do céu. Misericórdia. E esse Adebayor,
esquece. Ele jogou? Ele
entrou no final, era homem de referência, a bola não chegava nele, quando chegou, meu Deus
do céu. No Turcão ele tava dando
caldo ainda. O Olímpia dentro da área chutava, o goleiro rebatia, batia no zagueiro, voltava por causa do Olímpia. Nossa, coisa
horrorosa. O Olímpia que nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1.
É isso então?
É isso.
Então. Falamos de todos os assuntos. Eu vou pedir um minuto da atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, para pedir o like e a inscrição no canal. Segundo, para mandar o atacante do Arminia Bielefeld para a puta que o pariu. Porque eu peguei essa hora do Arminia acima de 50 na virada. 3 jogadores contra o goleiro e eles conseguiram os 3. Cada um teve uma chance e os 3 perderam. Então fica aqui o meu
minha nota de patrocínio Bundesliga 2, né?
Bundesliga 2, é verdade. Enfim, mas foi legal. Foi um jogo bacana de se assistir. O Arminia tá pronto para subir para a Bundesliga 1. E o Stuttgart tá fazendo força ali para ver se consegue perder essa vaga, ele e o Hamburgo. Mas acho que volta. É isso.
É isso. Valeu, galera.
Ficamos por aqui. Ficamos amanhã, por aqui, então. Quinta-feira temos o nosso pós-rodada. Vamos falar de como é que foi esses jogos da Champions. Vamos falar como é que foi os jogos da Libertadores. Sorte aos brasileiros aí. E é isso.
E acompanhar como vai estar o Ronaldinho lá no Paraguai, né?
Exatamente. E lembrando que o nosso amigo Netuno, maior trader do Brasil, acabou de lançar o seu curso. Vai lá no site dele e dá uma moral, um material muito bom. É nóis?
Valeu. Lembrando aqui, ó, patrocinador oficial.
Patrocinador, logicamente, é o Bodog.
E vale a pena lembrar, lave bem as mãos. Sempre que sair
mano, de casa, coma feijão e lave as mãos.
E beba muitos líquidos.
Não viram, cara? Tem uma reportagem, o uísque com mel resolve o coronavírus.